Falando de uma maneira geral, a gente vê o trabalho da prefeitura, que entra mandato, sai mandato, tem o trabalho contínuo de atendimento à população. A Daiane se expressou muito bem ao explanar sobre todas as doenças, todos os trabalhos que são ofertados, desde exame, encaminhamento, transporte. Então a gente vê que é feito sim um trabalho, claro que está longe de ser perfeito, porque a gente está no momento de crise, não só dentro do nosso município, do estado, dentro do Brasil e até mundial, a gente tem conhecimento disso. Mas como eu trabalhei lá dentro, né? Fui secretária de saúde durante um período, conheço de perto o trabalho realizado, sou enfermeira de carreira, amo minha profissão. Eu sei que as pessoas que estão ali porque gostam, porque se a gente for falar em questão financeira, é muito pouco que se ganha. Então, a gente sabe que as pessoas se esforçam para fazer o melhor pela população. É uma notificação compulsória, como você me perguntou a respeito da sífilis. Então, a partir do momento que é detectado, é feito a investigação de parceiros, a pessoa, na hora de fazer a anamnese, né, que é aquela consulta prévia antes do exame, que a gente tem o teste rápido, que é super fácil e rápido de realizar, como o nome bem diz. Então, é colocado o número de telefone, caso dê positivo, a equipe pode entrar em contato. A unidade básica de saúde, né, que faz o trabalho efetivo junto a essas pessoas próximas das suas residências. Então, tem que tratar se é a mulher o seu parceiro, se não tem um parceiro efetivo, pedir para que ela entre em contato com os últimos parceiros para que eles também façam o exame. O tratamento não é complicado e dentro da gravidez, né, a gente falando em questão de gestante com sífilis, nos casos verticais, onde passam da mãe para o filho, tem que realizar o tratamento para que a criança nasça com problemas sérios, até retardo mental. Então, a gente tem que bater na questão da prevenção. A gente sabe que a prevenção é o melhor remédio. Aqui, o que a gente viu? A gente gasta muito hoje com tratamento de doenças. E a prevenção vai ficando. A gente vê um trabalho incessante para que aconteça uma reversão dos fatos, que a gente trabalhe na prevenção, para a gente colher frutos lá na frente. Mas isso não é fácil. Por exemplo, uma hipertensão. A pessoa tem a pressão alta, tem o acompanhamento do agente comunitário de saúde, pede a diminuição de ingestão de álcool, de comida salgada, de condimentos. Só que aí vai da parte também da pessoa querer, né, aderir ao tratamento ou não. Então, hoje se mata muito mais por diabetes do que outras doenças consideradas muito mais graves, por exemplo, HIV. A pessoa que tem o HIV, ela trata e ela tem uma sobrevida, tanto que antigamente a gente olhava uma pessoa com HIV e a gente sabia que ela tinha HIV, porque ela era caquética, ela tinha cara de doente. Hoje, a você olhar para uma pessoa, você não sabe detectar a doença. Se a gente for olhar as estatísticas, hipertensão, diabetes mata muito mais do que o HIV. Por quê? Porque as pessoas não se cuidam.
E no caso da sífilis, a secretária até falou das dificuldades, principalmente no que tange ao parceiro. Ele se omite, ele não quer fazer. Não todos, evidentemente, nós estamos falando alguns. Tem que ser, inclusive, notificado o judiciário para que seja intimado e coisa assim. Olha o ponto que chega a ignorância, vamos falar assim.
Com certeza, as pessoas precisam tirar a cultura, né, que se eu for tomar injeção, vão ver e vão saber que eu estou com sífilis. Então é muito melhor a gente tratar. O tratamento é rápido, é fácil, não é difícil. Ao contrário, até mesmo a hanseníase, a tuberculose, é um tratamento mais extenso. Agora, a sífilis, se a gente for ver, relacionar com outras doenças, é uma das mais fáceis de serem tratadas. E lembrando que tem as fases da sífilis. Então, começa com mancha na mão, depois mancha no corpo, e vai, pode evoluindo para órgãos e até uma encefalopatia, que é a doença mental levando à morte.
A gente até falava uma cruzinha, duas cruzinhas, três cruzinhas e a cruzinha final que é no
É o
cemitério.
cemitério. Então, é uma questão de orientação à população. Agora vem outubro, né, que é outubro rosa, o cuidado e atenção à saúde da mulher. Eu faço parte da comissão, né, da saúde da mulher, aqui dentro da Câmara, então a gente tem que ir atrás de conseguir conciliar com a Secretaria de Educação, de Saúde, para a gente fazer um trabalho efetivo no próximo mês. Então, cada momento a gente tem que voltar para uma região, para uma área, para a gente poder trabalhar com a prevenção.
E aí vem Novembro Azul, aí é a hora do homem, esse é mais difícil.
Aí tem que pegar no laço, Serginho, que não é fácil de jeito nenhum.
Tá, mas de uma maneira geral, os números apresentados, justificativa, alguns questionamentos, foram a contento?
Olha, às vezes até entre nós mesmo, né? Às vezes tem vereador que durante a sessão grita, xinga e reclama da saúde, mas chega na hora da audiência, bate palma e tudo bem. Então a gente tem que ser realista, a gente sabe que não é perfeito, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas a gente tem que enfatizar aquilo que é bom. Se a população de Bandeirantes olhar as cidades, né, circunvizinhas, elas vão perceber que a cidade está ofertando muito mais que as outras e às vezes a arrecadação muito menor.
Eu já estou acostumado com esse tipo de coisa há muito tempo, eu já estou cansado de ver pessoa gritar, dar murro na mesa, e na hora que é a hora de perguntar mesmo, parabeniza. Não que não tenha, deva parabenizar, mas é a hora de tirar as dúvidas.
Com certeza. Eu procuro, sempre que me vem alguma reclamação, eu vou sempre à Secretaria de Saúde, a Daiane sempre me recebeu, eu procuro ela, a gente discute, eu vejo o caso, eu vejo se é verdade, se não é, porque às vezes a pessoa quer passar na frente da fila e não é bem assim. Então a gente tem que estar num contato que muitas vezes não aparece aqui na sessão. Porque para mim, se resolveu lá fora e a pessoa está satisfeita, para mim é o que importa. Se vai aparecer ou não no momento da sessão, para mim é indiferente.
Obrigado.
Eu que agradeço, um ótimo dia a todos.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, porque na última terça-feira aconteceu também a audiência do quadrimestre sobre metas fiscais. E ele, como contador, está certo que é da iniciativa privada, ele mesmo já falou por várias vezes que a contabilidade pública é completamente diferente, mas tem uma noção e pode fazer uma análise dos números apresentados na audiência pública sobre metas fiscais. Luizinho, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Foi feita essa apresentação para nós aqui, o secretário da Fazenda, do município de Bandeirantes, apresentou para nós todos os números. Nos últimos 12 meses, entrou nos cofres da Prefeitura, juntamente com os valores do SAAI, em torno de R$ 78.570.000 e uns quebrados. Então, foi bastante dinheiro. E a gente exige sempre assim essa aplicação desse dinheiro na sociedade, revertendo para a sociedade, em edifícios novos, na saúde, na educação, no próprio lazer, esporte. A gente sempre está aqui como vereador tentando fazer o melhor para a sociedade. E muitas das vezes a gente fica frustrado, porque não acontece, às vezes, aquela verba que vem para determinada coisa, a gente vê e acaba sendo diluída. E a gente, às vezes, não acontece ver aquela obra ser realizada, ou ver aquela saúde de primeira mão para a sociedade, aquela educação de primeira, a creche. Sempre tem algo assim que a gente fica meio frustrado, mesmo nós sermos como vereador. Eu questionei o investimento de capital na nossa cidade aqui. Tinha uma previsão de R$ 13.914.823,00, e foi aplicado mais ou menos R$ 2.260.000, mais ou menos. Foi só 16% desses valores de R$ 13.900.000. Eu questionei, por que só investiu esses valores? Se entrou o dinheiro, né? Ela disse que da Escola Municipal Santa Terezinha, que esse dinheiro vem, depois fica parado, paga através de medição. Então, na realidade, não foi aplicado o dinheiro ainda, porque é uma obra que está praticamente parada, está executando a passos de
tartaruga.
Tem o dinheiro, mas não é feito através de medição para desovar esse dinheiro e realizar a obra, né? Depois ela disse que foi comprado 2 micro-ônibus, que está dentro desses valores.
Mas são 10 milhões de diferença.
São 10 milhões de diferença, então eu questionei bastante, e aí a gente deixa a critério deles, se eles também não quiser responder. Mas eu acho assim, a administração, eu acho que tem que desbruçar mais um pouco em cima desses números, porque essa apresentação eu acho que ficou faltando alguma coisa.
Por exemplo?
Um exemplo. Na própria saúde pública, aqui fala que foi investido 23% na saúde pública, e 15%, né, constitucionalmente, 15% foi investido, 23,41%. E às vezes a gente encontra pessoas que param na rua e falam, olha, eu fui pegar esse remédio lá, não tem. E até questionei com a secretária da saúde, porque os números que às vezes ela passa quando ela faz as suas apresentações é que todos os remédios foram entregues, só não foram entregues aqueles remédios que
não é da cesta
para o município entregar. E às vezes a gente encontra pessoas na rua cobrando a gente, dizendo que esse remédio não estava lá. Às vezes eu entendo a secretária, que às vezes não tem hoje, mas durante o mês, durante a semana, às vezes aconteceu de ter. Aquela pessoa foi naquele horário que não tinha e já sai criticando, sai maltratando as pessoas e vão atrás do vereador.
Tá, mas inclusive na audiência de ontem da saúde, aí já misturando uma com a outra, ela falou que somente 6% das receitas não foram atendidas e que esses medicamentos não é de obrigação do município. Tem isso também.
Realmente ela disse isso. De repente essa receita que essas pessoas mostram para a gente, de repente é esse remédio que justamente é que está na cesta que o município não tem por obrigação de entregar, porque não faz parte do acordo entre constitucional e não constitucional. Não faz parte, então o município não vai comprar esse remédio. De repente a pessoa acaba entrando na justiça para poder receber, se for um remédio muito caro, entra na justiça, a justiça normalmente dá a favor do paciente e aí o município passa a ser obrigado a comprar.
O índice, uma das coisas que mais preocupa é o índice, né, de gasto com a folha de pagamento. E você é um dos que mais questiona a esse respeito. Passou do prudencial faz tempo, né?
Desde o começo do ano, esse índice vem meio estourado, vem com a luz amarela. Porque funciona assim, luz amarela é um limite prudencial que é 51,3. Então 51,3 já acende a luz amarela e 54 acende a luz vermelha, daí trava o município. Hoje nós estamos com 52,62, então está com luz amarela, está acima
isso
do 51.
Isso está junto com o SAAI, né? Se ela está consolidada com o SAAI.
Está consolidada com o SAAI. Se nós fosse tirar o SAAI fora e ficasse só o município, passaria, eu acho que de 56%, 57%.
Tudo bem que o SAAI é uma autarquia do município, mas se não tivesse junto, estouraria, com certeza. O que foi explicado a esse respeito?
Nos últimos 12 meses, a folha de pagamento atingiu aí 41.343.000, mais ou menos foi isso que eles falaram, que dá os 52,62%. Eu disse assim, o SAAI, ele tem uma arrecadação legal, é uma arrecadação boa, por isso que esse limite ainda caiu para 52,62%, senão ia passava de 55%, 56%, tranquilo. Graças ao SAAI, então, esse limite de índice cai, e aí o município ainda está apto a certidões e fazer as suas demandas normais. Mas passou de 54, trava o dinheiro, fundo de participação, aí trava tudo, né? É o que eu tinha de falar isso, eu agradeço a oportunidade e fica até a próxima, se Deus quiser.